Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Palestras de Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Banvart. Uma publicação da Associação Biodinâmica, Edições Michael e Editora Antroposófica. E esta é a terceira edição de 2010. E esta é a terceira conferência. Kobervitz, 11 de junho de 1924. Incursão na atividade da natureza e a atuação do espírito na natureza. As forças da terra e do cosmo, das quais lhes falei, na verdade, atuam no âmbito agrícola através das substâncias terrestres. Por conseguinte, só será possível encontrar nos próximos dias a transição para toda sorte de pontos de vista práticos, se hoje também nos ocuparmos um pouco mais exatamente da seguinte questão: como atuam, através das substâncias terrestres, as forças das quais temos falado? Então, teremos de fazer, em certa medida, uma incursão na atividade da natureza em geral. Uma das mais importantes questões a serem levantadas em se tratando da produção no campo da agricultura já foi aquela do significado e da influência do nitrogênio sobre toda a produção agrícola. Só que justamente esta questão da natureza, do papel do nitrogênio, degenerou, hoje, em grande confusão. Por toda parte onde o nitrogênio age, as pessoas veem, por assim dizer, apenas os prolongamentos de seus efeitos, ou seja, apenas o aspecto mais superficial em que ele se manifesta. Contudo, não se reconhecem os contextos da natureza nos quais o nitrogênio atua. Aliás, isto é impossível quando se estaciona num único campo da natureza, só se tornando viável quando estendemos o olhar para as vastidões do domínio natural e então nos ocupamos com a atuação do nitrogênio no universo. Pode-se até mesmo dizer, e isto se dependerá das minhas exposições, que o nitrogênio, como tal, talvez não desempenhe nem mesmo o papel principal na vida vegetal. Só que conhecer seu papel é fundamentalmente necessário para a compreensão dessa vida vegetal. Eu diria, contudo, que ao atuar na natureza, o nitrogênio possui quatro irmãos, cujos efeitos deveremos aprender a conhecer simultaneamente se quisermos compreender suas funções, seu significado, no assim chamado contexto da natureza. E esses quatro irmãos são aqueles que se combinam com ele de um modo que ainda hoje está repleto de mistério para a ciência oficial. Eles se combinam na proteína vegetal e animal. Os quatro irmãos são o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o enxofre. Se quisermos aprender o significado integral da proteína, na verdade, não poderemos citar somente entre seus ingredientes importantes o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Precisaremos mencionar também o enxofre, o elemento que influi de uma maneira profundamente significativa na proteína. Ora, dentro da proteína, o enxofre é justamente o mediador entre o elemento espiritual estendido por toda parte no mundo entre a força que expressa a energia plasmadora do elemento espiritual e o âmbito físico. E podemos mesmo dizer que quem deseja, no mundo material, ir efetivamente ao alcance dos vestígios que o espírito traça, este deve seguir de perto a atividade do enxofre. Mesmo que na atividade não seja tão aparente quanto a dos demais elementos, certamente por isso mesmo é do maior significado, pois através do enxofre o espírito atua no plano físico da natureza. Ou seja, o enxofre é francamente o portador do espiritual. Ele possui seu nome antigo, sulfur, que na verdade é aparentado ao nome fósforo. Tem esse nome antigo porque em tempos mais remotos via-se na luz que se propagava, na luz de cunho solar, também propagar-se o espiritual. E é por isso que se chamavam essas substâncias ligadas à atuação da luz dentro da matéria, como o enxofre e o fósforo, de portadores de luz. Ora, assim se tornará bem visível para nós, precisamente por ser tão delicada a atividade do enxofre no contexto da natureza, e da melhor maneira, pelo fato de focalizarmos e realmente aprendermos a entender os outros quatro irmãos: o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Tornar-se-á bem visível o que são propriamente essas substâncias no todo universal. Pois o químico ainda não sabe hoje em dia muita coisa sobre essas substâncias. Ele conhece sua aparência externa quando as tem no laboratório, porém não conhece absolutamente seu significado intrínseco no conjunto das atividades do universo. E o conhecimento que pela química se tem hoje dessas matérias não é realmente nada maior do que o que se tem de um homem visto segundo sua figura externa ao se cruzar com ele na rua, o qual talvez tenhamos fotografado e do qual nos recordamos com a ajuda da fotografia. Ora, o que a ciência faz com essas matérias, cuja essência mais profunda precisamos justamente conhecer, não é muito mais do que retratar com o aparelho fotográfico o que consta em nossos livros e aparece em nossas conferências sobre essas substâncias, não contém, efetivamente, muito mais do que isso. Comecemos, portanto, pelo carbono, pois sua aplicação no âmbito vegetal certamente surgirá. Esse carbono, vejam, mergulhou realmente de uma posição muito aristocrática. Meu Deus, na verdade, muitos outros seres cósmicos percorreram mais tarde esses caminhos. Para uma situação muito, muito plebeia nos tempos modernos. No carbono, vemos aquilo que se coloca nos fornos, o carvão. No carbono, se vê aquilo com que se escreve, o grafite. Na verdade, ainda continuamos a apreciar uma determinada modificação no carbono como sendo aristocrática, o diamante. Porém, não se pode mais apreciá-lo muito, pois não se pode comprá-lo. E assim, o que se sabe sobre o carbono está, face à sua enorme importância no universo, extraordinariamente reduzido. Na verdade, esse chamemo-lo sujeito Sujeito negro era tido até há relativamente pouco tempo, até há alguns séculos, por aquilo que se descrevia com um nome muito nobre, com o nome de Pedra Filosofal. Por certo, se tagarelou muito em torno do que viria a ser a Pedra Filosofal. Mas essa tagarelice não resultou em muita coisa. Ora, quando os velhos alquimistas e pessoas semelhantes falavam da pedra filosofal, queriam significar o carbono em suas diversas ocorrências. É só mantinham seu nome em tal segredo, porque caso contrário, naturalmente qualquer pessoa possuiria a pedra filosofal. Já se tratava, porém, do carbono. E por que se tratava do carbono? A isto podemos responder com uma concepção mais antiga, e ao mesmo tempo algo que todavia deveríamos saber atualmente a respeito do carbono. Vejam. Quando se abstrai da forma fragmentada em que, por determinados processos percorridos pelo carbono, este existe na natureza como carvão de pedra ou também como grafite, quando consideramos o carbono em sua atividade viva, isto é, no modo como ele perpassa o homem e o corpo animal, no modo como, a partir de suas relações, constrói o corpo das plantas, então o elemento amorfo, desfigurado que presumimos ser o carbono, se nos apresenta apenas como o último prolongamento, como o cadáver daquilo que o carbono, efetivamente representa no contexto da natureza. O carbono é verdadeiramente o portador de todos os processos configurativos da natureza. O que quer que possa ser configurado, quer consideremos a figura relativamente efêmera da planta, quer o feitio do organismo animal em vias de eterna mudança, o carbono é aqui o grande plasmador. Que não comporta somente sua negra substancialidade, e sim, quando está em plena ação, em mobilidade interior. Por toda parte, leva consigo as imagens plasmadoras do universo, as grandes imaginações universais das quais tudo o que é formado na natureza precisa justamente proceder. Reina no carbono um elemento plasmador secreto que, ao construir as mais variadas formas na natureza, serve-se do enxofre. De modo que, se quisermos ver o carbono na natureza de modo correto, precisaremos considerar de que maneira a atividade espiritual do universo se umedece, por assim dizer, com o enxofre. Que atua como plasmador e, com a ajuda do carbono, constrói a forma mais sólida da planta. E, como porém, por outro lado, constrói a forma do homem, dissipando-se desde o momento em que é formado, desde que é exatamente homem e não planta, justamente por conseguir sempre destruir novamente a forma. Assim que esta nasce, eliminando o carbono ligado ao oxigênio sob forma de ácido ou óxido carbônico. É justamente pelo fato de, no corpo humano, o carbono fazer de nós homens muito rígidos, muito sólidos, como uma palmeira, ele se adapta para tornar-nos tão sólidos. Que a respiração o destrói imediatamente, arrebata este carbono da solidez, combinando-o com oxigênio e transportando-o para fora. E nós somos formados nessa mobilidade de que necessitamos como ser humano. Entretanto, o carbono encontra de tal modo dentro da planta que, de certa maneira, fica retido numa figura sólida, e até certo ponto, mesmo nas plantas anuais. Um velho ditado diz, a respeito do homem, que, abre aspas, o sangue é uma seiva muito especial, fecha aspas. E deve-se dizer, com razão, que o eu humano pulsa no sangue, expressando-se de maneira física. Mas, no fundo, para falar mais exatamente, é o carbono que tece, que domina, que se configura e novamente dissolve sua forma. O elemento em cujas trajetórias umedecidas pelo enxofre se movimenta no sangue, esse ser espiritual do homem que denominamos eu. E da mesma maneira, como o eu humano, na qualidade de espírito propriamente dito do homem, vive no carbono. Por sua vez, o eu universal, de certo modo, vive no espírito universal, pela via indireta do enxofre, no carbono que vai estruturando a forma e sempre de novo dissolvendo-a. Em épocas anteriores de nossa evolução terrestre, era principalmente o carbono, o elemento segregado. Só mais tarde foi adicionado aquilo que, por exemplo, constitui o elemento cálcico, utilizado pelo homem para obter como base também algo mais sólido, um arcabouço sólido para si. Para que aquilo que vive no carbono possa ser mobilizado, o homem elabora em seu esqueleto cálcico um fundamento sólido, assim como o animal, pelo menos o animal superior. Com isto, o homem se eleva em sua formação carbônica móvel da mera formação cálcica mineral sólida que a terra tem e que ele também integra a si para conter terra sólida. E é no cálcio da formação óssea que ele possui em si a terra sólida. Ora, vejam, neste caso, os senhores podem imaginar que na base de todo ser vivente se encontra um arcabouço de cunho carbônico, ora mais, ora menos sólido, ora mais, ora menos flutuante, em cujas trajetórias o espiritual se move pelo mundo. Queiram, pois, permitir-me desenhar isto de modo bem esquemático, para que tenhamos o assunto muito bem visível. Quero desenhar um arcabouço, desses que o espírito constrói de algum modo com a ajuda do enxofre. Assim, um desenho azul, entre chaves. Portanto, ou isto é carbono, em troca contínua, movendo-se de dentro do enxofre em dosagem muito tênue, ou então, como nas plantas, é uma estrutura de carbono solidificada, tornada mais ou menos sólida, de mistura com outras substâncias, ingredientes. Ora, vejam, ao observar o homem e até um outro ser vivo, constatamos que isto já foi ressaltado com frequência durante nosso convívio. Esse ser vivo deve estar impregnado por um elemento etérico, que é o próprio portador da vida. Portanto, aquilo que representa a estrutura carbônica de um ser vivente precisa estar, por sua vez, impregnado pelo etérico, de modo que este ou se mantenha mais imóvel nessa viga estrutural, ou esteja, ora mais, ora menos, em movimentação flutuante. Porém, o etérico deve estar totalmente alastrado pela estrutura. Desenho verde, entre as chaves. Por conseguinte, podemos dizer que deve haver um elemento etérico em toda a parte onde essa estrutura estiver. Ora, este elemento etérico seria algo que, em princípio, não poderia existir como tal dentro do nosso mundo terreno físico, se ficasse à sua própria mercê. Ele se insinuaria, por assim dizer, como um nada por dentro de tudo, então não conseguindo agarrar aquilo que tem de agarrar-se no mundo físico terreno, caso não tivesse um portador físico. Aliás, este é o aspecto característico de tudo o que temos na Terra. É o fato de o espiritual precisar sempre ter portadores físicos. Os materialistas adotam, então, apenas os portadores físicos, esquecendo o espiritual. Sempre tem razão, porque o elemento mais próximo, o que vem ao nosso encontro, é, na verdade, o portador físico. Porém, eles deixam justamente fora de consideração e por completo o fato de que o espiritual precisa ter em toda parte um portador físico. E esse portador físico do espiritual que atua no etérico, podemos dizer que no etérico atua o espiritual mais inferior. Esse portador físico, impregnado de tal modo pelo etérico que, por sua vez, é umedecido com enxofre, e por isso introduz no físico aquilo que deve levar para dentro desse ser estrutural. Não como expressão da forma, não como construção de estruturas, mas como uma eterna mobilidade e vitalidade. Esse elemento físico que, a partir do éter e com a ajuda do enxofre, introduz aí as atuações da vida. Esse elemento físico é o oxigênio. De modo, portanto, que os senhores também podem imaginar, ao considerar como aspecto físico, aquilo que esbocei na cor verde, que isto representa o oxigênio e, por sua via, a essência flutuante, vibrante, entrelaçadora do etérico. É por essa via do oxigênio que o etérico se move com a ajuda do enxofre. O processo respiratório só adquire sentido graças a isso. É pelo processo respiratório que absorvemos o oxigênio. O materialista atual só fala daquele oxigênio que ele obtém na retorta ao fazer a eletrólise da água. Mas nesse oxigênio vive, por toda parte, o elemento suprassensível mais inferior, o etérico, quando não foi morto, conforme deve ser, no ar que nos circunda. No ar respiratório, a parte vivente do oxigênio está morta para que não desmaiemos por causa do elevado, por causa do oxigênio vivo. Quando penetra em nós um elemento vivente mais elevado, nós desmaiamos. Já uma simples proliferação que aconteça dentro de nós, vivendo num local onde não deveria, faz-nos desmaiar, e muito mais do que isso. E nós também andaríamos por aí completamente atordoados se estivéssemos envoltos por um ar vivo contendo oxigênio vivente, O oxigênio à nossa volta precisa ser morto. Porém, eu diria que desde o nascimento ele é o portador da vida, do etérico. Ele também se torna imediatamente portador da vida quando extrapola a esfera de tarefas que lhe é atribuída por precisar envolver-nos, a nós, homens, externamente pelos sentidos. Por outro lado, ao penetrar pela respiração em nosso interior, onde pode viver, ele se torna vivo. O oxigênio que circula dentro de nós não é o mesmo que nos envolve externamente. Dentro de nós é um oxigênio vivo, e assim também logo se torna oxigênio vivo quando, procedente do ar respiratório, penetra no solo. Mesmo que ali sua vida seja de grau inferior à nossa, dos homens ou dos animais. Lá, contudo, ele se torna oxigênio vivo. Oxigênio embaixo da terra não é idêntico ao que se acha sobre ela. É deveras difícil entrar em entendimento com os físicos e com os químicos a respeito deste assunto, pois, segundo os métodos que empregam, o oxigênio sempre precisa mesmo ser extraído do terrestre e daí terem eles diante de si o oxigênio morto. Nem pode ser de outra maneira. Qualquer ciência que se abra apenas ao físico está exposta a isso. Só consegue entender cadáveres. Em realidade, o oxigênio é o portador do éter vivo. E esse éter vivo se apodera do oxigênio e o domina, fazendo isso por intermédio do enxofre. Mas agora tenho, então, de certo modo ainda justapostos, de um lado, o arcabouço do carbono, em que o supremo elemento espiritual que nos é acessível na Terra mostra sua eficácia, o eu humano ou o ser espiritual universal que atua nas plantas. E olhando para o processo humano, temos a respiração, o oxigênio vivo que se apresenta no homem, carregando o éter. E depois o arcabouço do carbono que se encontra por trás e que no homem é móvel. Estes precisam se encontrar. O oxigênio precisa poder percorrer os caminhos prescritos pelo arcabouço e precisa poder ir para onde uma linha qualquer, ou algo assim, tenha sido desenhada pelo carbono, pelo espírito do carbono. E por toda parte na natureza, o oxigênio etérico precisa poder encontrar o caminho para o carbono espiritual. Como ela faz isto? Quem é, aí, o mediador? O mediador aqui é o nitrogênio. O nitrogênio conduz a vida para dentro da formação incorporada no carbono. Por toda a parte onde se apresenta, o nitrogênio tem a tarefa de intermediação entre a vida e o espiritual, que a princípio está formado no carbônico. A ponte entre o oxigênio e o carbono é formada em toda a parte nos reinos animal e vegetal, e também no interior da Terra pelo nitrogênio. E por outro lado, aquela espiritualidade que com a ajuda do enxofre age por aí no nitrogênio, esta espiritualidade é a mesma que descrevemos como astral. Trata-se da espiritualidade astral no corpo astral do homem, da espiritualidade astral na periferia da Terra, onde, na verdade, o astral atua também na vida das plantas, na vida dos animais e assim por diante. E assim, temos espiritualmente falando o astral interposto entre o oxigênio e o carbono. Mas este astral se manifesta no físico empregando o nitrogênio para poder atuar fisicamente. Onde quer que haja nitrogênio, propaga-se o astral. Pois o etérico vivente flutuaria em todas as direções como nuvem, não levando absolutamente em consideração essa estrutura de carbono, se o nitrogênio não tivesse uma tão prodigiosa atração por ela. Para toda parte onde linhas e trajetórias são aplainadas pelo carbono, o nitrogênio arrasta o oxigênio, isto é, o elemento astral no nitrogênio arrasta para aí o etérico. Este é o grande rebocador, este nitrogênio, do vivente rumo ao espiritual. Por isso, esse nitrogênio no homem é essencial ao plano anímico, que na verdade é o mediador entre a mera vida e o espírito. Esse nitrogênio é realmente algo maravilhoso. Quando seguimos sua trajetória no organismo humano, ele se torna novamente um homem inteiro. Esse homem de nitrogênio existe, se pudéssemos separá-lo do resto, ele seria o mais belo fantasma que poderia existir. Pois imita plenamente aquilo que está na estrutura sólida do homem. Por outro lado, também escorre rapidamente para dentro da vida. Isto se reconhece no processo respiratório. Assim, através do processo respiratório, o homem absorve em si o oxigênio, ou seja, a vida etérica. Assim, o nitrogênio interior, que arrasta o oxigênio, chega a toda parte onde há carbono, ou seja, onde há algo configurado, entrelaçante, mutuante, para lá ele leva o oxigênio, a fim de que este procure para si esse elemento carbônico e o extraia para fora. Mas o nitrogênio é realmente o mediador para que o oxigênio se torne ácido carbônico ou óxido carbônico e para que este seja expirado. Esse nitrogênio nos envolve por todos os lados. Só existe uma pequena porção de oxigênio, isto é, do portador da vida à nossa volta, e uma grande porção do portador astral de espírito, o nitrogênio. Durante o dia, o oxigênio nos é enormemente necessário, e também durante a noite, nas imediações. Talvez consideremos menos o nitrogênio de dia e de noite, quero dizer, o nitrogênio do ar respiratório, por pensarmos que precisamos menos dele. Mas o nitrogênio é aquele que tem uma relação espiritual conosco. Os senhores poderiam fazer o experimento a seguir. Tentem fazer uma experiência com um homem situado num determinado espaço de ar, retirando do ar existente nesse espaço uma pequena porção de nitrogênio, para que o ar em volta do homem seja um pouco mais carente desse gás do que geralmente o é. Se o experimento pudesse ser conduzido de modo cuidadoso, os senhores se convenceriam de que o nitrogênio se restabelece logo a seguir, mesmo que não provenha de fora, evidenciando-se que é restabelecido a partir do interior do homem. O homem precisa entregar seu nitrogênio para novamente reconduzi-lo àquela condição qualitativa quantitativa à qual está justamente habituado. Como homens, nós dependemos de restabelecer a proporção correta entre todo o nosso ser interior e o nitrogênio que nos circunda. Nada há certo, perdão, nada dá certo quando há menos nitrogênio do lado de fora. Ele certamente ainda continuaria servindo, pois não necessitamos respirar nitrogênio. Este, na verdade, continuaria sendo suficiente, mas para a relação espiritual que ali se dá, é necessária aquela porção de nitrogênio habitual no ar. Verifica-se, portanto, que o nitrogênio exerce forte influência no espiritual. E eu diria que agora os senhores também podem pensar, podem imaginar, que certamente esse nitrogênio tem de ser necessário à vida das plantas. A planta, tal como a princípio se encontra sobre o solo, só tem dentro de si seu corpo físico e seu corpo etérico, e não o corpo astral, como o animal. Mas o astral externo precisa envolvê-la por todos os lados. A planta não floresceria se o astral não a tocasse de fora. Embora não absorva o astral como o animal e o homem, ela precisa ser tocada externamente por ele. A astralidade está em toda parte, e o nitrogênio, portador do astral, flutua por toda parte no ar, como cadáver, para, no momento em que entra na terra, tornar-se novamente vivo. É precisamente do modo como o oxigênio se torna vivo que o nitrogênio se torna também. Este nitrogênio na terra, além de tornar-se vivo, é aquele coisa de ser levada em especial consideração no campo da agricultura. É aquele que, por mais paradoxal que hoje isto pareça ao complicado cérebro materialista, além de tornar-se vivo, torna-se sensível. Ele se torna um verdadeiro portador de uma sensibilidade repleta de mistério, derramada sobre toda a vida terrestre. É aquele que sente se a quantidade correta de água está presente em qualquer região da Terra. Ele sente isto como sendo simpático e sente como antipático o fato de haver pouca água. Sente como simpático o fato de, num solo qualquer, se encontrarem as plantas certas, e assim por diante. E é deste modo que o nitrogênio derrama sobre todas as coisas uma espécie de vida sensível. Pode-se dizer o seguinte: de tudo o que contei ontem e nas aulas precedentes, que os planetas Saturno, Sol, Lua e assim por diante têm uma influência sobre o feitio e a vida das plantas. Bem, isso não se sabe. Sim, veja, pode-se dizer que, quanto à vida cotidiana, não se sabe disso, mas o nitrogênio que está em toda parte, este o sabe realmente, este o sabe muito bem. O nitrogênio não está inconsciente quanto àquilo que, fluindo dos astros, prossegue atuando na vida das plantas e na vida da terra. Ele é o mediador sensível, do mesmo modo como o nitrogênio também é aquele que, no sistema neurosensorial do homem, transmite a sensibilidade. Ele é verdadeiramente o portador da sensibilidade. Ora, vejam como se pode efetivamente olhar para dentro da vida sutil da natureza ao observar o nitrogênio movimentando-se por toda a parte como sensações flutuantes. E nos ficará, perdão, claro que justamente na manipulação do nitrogênio com vistas à vida vegetal reside algo enormemente importante, Naturalmente, isto será objeto das considerações posteriores, mas por ora ainda é necessária uma outra coisa. Constata-se, portanto, que numa viva colaboração entre aquilo que, a partir do espírito, assume a forma estrutural carbônica e aquilo que, a partir do astral, impregna com vida a estrutura no âmbito do nitrogênio, tornando-a sensível para que a vida atue dentro do oxigênio. Tudo isso, porém, age em conjunto no âmbito terrestre, porque ainda é penetrado por uma outra coisa, por algo que restabelece a ligação do mundo físico com as vastidões do cosmos. Pois em nossa condição terrena não pode acontecer naturalmente de, sem mais nem menos, o elemento terra migrar como um corpo sólido pelo universo afora, isolando-se do resto do mundo. Se a terra fizesse isso, estaria na situação de um homem que, vivendo num âmbito agrícola, queira permanecer independente, isto é, queira deixar fora dele aquilo que cresce externamente na lavoura. Ora, por sensatez, ele não o faz. Hoje em dia, encontramos muita coisa na lavoura, e logo em seguida, encontramo-la dentro do estômago dos prezados senhores. E depois, de algum modo, isto se encaminha de volta à lavoura. Não podemos absolutamente dizer que conseguimos isolar-nos como homens. Estamos ligados aos nossos arredores e, afinal, fazemos parte deles. Da mesma forma como o meu dedo mínimo faz parte de mim, assim as coisas que estão por aí fazem naturalmente parte do homem todo. É preciso haver uma contínua permuta de substância. É preciso que assim ocorra também entre a Terra, com todos os seus seres, e o universo inteiro. Tudo aquilo que vive na Terra como formas físicas precisa poder ser reconduzido ao universo e, de certo modo, ser aí depurado e purificado. De modo que temos, portanto, perdão, segue-se aí um desenho. Primeiro, aquilo que desenhei anteriormente em azul, a estrutura do carbono. Depois, o que os senhores veem ali em verde, a natureza etérica do oxigênio. E depois temos, partindo de toda parte do oxigênio, transmitido pelo nitrogênio e direcionado às diversas linhas, aquilo que se desenvolve como o astral, amarelo. Isto é, aquilo que estabelece a transição entre o que é próprio do carbono e o que é próprio do oxigênio. Por toda parte eu poderei mostrar como o nitrogênio arrasta para dentro das linhas azuis o que está esquematicamente indicado nas linhas verdes. Entretanto, tudo o que foi desenvolvido nos seres vivos de modo inteiramente estrutural, qual um desenho delicado, em verdade também precisa poder desaparecer novamente. Não é o espírito que desaparece, porém aquilo que o espírito edificou lá dentro do carbono, pelo qual atrai para si a vida de dentro do oxigênio. Tudo isto deve poder desaparecer novamente, não só até um que desapareça sobre a Terra, precisa desaparecer no cosmo, pelo universo afora. Isto é feito por um elemento tão proximamente aparentado ao físico o quanto possível, e por outro lado, também tão proximamente aparentado ao espiritual quanto possível. Ou seja, isto é feito pelo hidrogênio, em que, para falar corretamente, embora ele seja o mais sutil dos elementos físicos, o físico, totalmente dilacerado, levado pelo enxofre, inunda o âmbito indistinguível do universo. Poder-se-ia mesmo dizer que o espírito se fez físico em tais formações, vivendo de modo astral lá dentro do corpo, em sua reprodução como espírito, como um eu. Aí ele vive de modo físico, com o espírito transformado em físico. Com o passar do tempo, não se sente bem ali, quer dissolver-se. Agora precisa, ao umedecer-se, por sua vez, com o enxofre, de uma substância dentro da qual abandone toda a definição e toda estrutura, expondo-se à incerteza geral, ao lado caótico do universo, onde mais nada existe, desta ou daquela organização. E a substância que, por um lado, está tão próxima do espiritual, e por outro lado, tão próxima do substancial, é o hidrogênio. Ele carrega para o alto, para as vastidões do universo, tudo o que, de algum modo, é elemento astral, formado e vivificado, de sorte a este poder ser novamente absorvido pelo universo, conforme descrevemos. O hidrogênio realmente dissolve tudo. E vejam os senhores, temos assim estas cinco substâncias que a priori realmente apresentam aquilo que atua e urde tanto no âmbito do vivo como no aparentemente morto, que a rigor é apenas transitoriamente morto. Dois pontos: enxofre, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Todas estas substâncias se relacionam interiormente com um elemento espiritual de espécie bem característica, sendo, portanto, algo completamente diverso daquilo de que fala nossa química. Nossa química fala apenas dos cadáveres das substâncias, não fala das verdadeiras substâncias. Precisamos aprender a conhecê-las como sendo sensíveis, vivas. Só que no hidrogênio, justamente por ser ele o aparentemente menos denso, com o menor peso atômico, está realmente contido menos espírito. Vejam, quando se medita, preciso inserir este assunto já para os senhores verem que estas coisas não são concebidas na turvação do espírito. O que se faz efetivamente quando se medita? O oriental o fez à sua maneira. Nós, no ocidente da Europa Central, fazêmo-lo à nossa. Realizamos uma meditação que apenas indiretamente se apoia no processo respiratório. Nós nos movemos e vivemos na concentração e na meditação. Porém, tudo aquilo que fazemos ao nos entregarmos aos exercícios anímicos tem certamente uma contrapartida corpórea, se bem que silenciosa e sutil. Sempre, conquanto apenas de um modo até bem suave, o curso regular da respiração, tão intimamente relacionado com a vida humana, é um pouco modificado pela meditação. Meditando, sempre retemos dentro de nós um pouco mais de gás carbônico do que no processo consciente alerta e corriqueiro. Sempre resta um pouco mais de gás carbônico em nós. É por isso que não expelimos a cada momento, conforme se faz na vida compulsiva usual, imediatamente, todo o ímpeto do gás carbônico. Ainda retemos um pouco. Não lançamos todo o ímpeto do gás carbônico para fora, onde por toda parte o nitrogênio nos circunda. Retemos uma pequena porção. Ora vejam, Ao esbarrarem com o crânio em algo como uma mesa, nesse momento os senhores se tornam conscientes apenas de sua própria dor. Porém, ao roçarem mais suavemente, tornam-se conscientes da superfície da mesa. E assim por diante. Isso também ocorre ao meditarem. Os senhores crescem gradualmente para dentro de uma vivência do nitrogênio que os envolve. Esse é o verdadeiro processo na meditação. Tudo se torna conhecimento, mesmo aquilo que vive dentro do nitrogênio. Ora, este é um sujeito muito sabido. Ele nos ensina a respeito do que Mercúrio, Vênus e assim por diante fazem, pois ele o sabe, justamente o sente. Eis aí o ponto onde ainda aludirei com mais precisão a algumas destas coisas. De fato, o espiritual já começa a adquirir, na atuação interior, uma determinada relação com a agricultura. Nisto reside, pois, o que sempre provocou o especial interesse de nosso querido amigo Stegemann. Essa colaboração entre o anímico e espiritual, e aquilo que aí está à nossa volta. Ora, vejam, não é nada ruim que quem tem de cuidar da agricultura possa meditar. Graças a isto, ele se torna receptivo às revelações do nitrogênio. Ele se torna capaz, cada vez mais receptivo, a essas revelações. E por se haver tornado receptivo deste modo às revelações do nitrogênio, passa a exercer a agricultura com um estilo e um sentido completamente diferentes de quando não o faz. Então ficamos repentinamente sabendo muitas coisas. Elas emergem. Assim sabemos muitas coisas dos segredos que reinam nos sítios e fazendas dos camponeses. E vejam, não se pode repetir o que eu disse aqui, uma aula atrás, porém eu posso caracterizá-lo de certa maneira novamente. Tomemos então um lavrador que o erudito não considera erudito. Ele está percorrendo sua lavoura. Bem, o homem douto dirá que o lavrador é tolo, mas em realidade isto não é verdadeiro, pelo simples motivo de que, perdoe-me, mas é assim. No fundo, o lavrador é um meditante. O que ele passa suas noites de inverno meditando é muita, muita coisa. E assim ele já se apropria de algo que constitui uma espécie de conhecimento espiritual. Ele só não sabe expressá-lo. E isso ocorre de um modo tal que, de repente, aparece. Anda-se pelos campos e, de repente, lá está. Fica-se sabendo algo, para comprová-lo depois. Pelo menos em minha juventude, quando convivi com lavradores, eu sempre constatava que é inteiramente assim que acontece. É realmente necessário ligarmo-nos a estas coisas. O lado meramente intelectualista não basta. Isto não nos introduz em tais profundezas. É preciso ligarmo-nos a estas coisas. Afinal, a vida e a trama da natureza são tão sutis que não se deixam capturar pelas grossas malhas dos conceitos intelectuais. Estes erros foram recentemente cometidos pela ciência. Esta quer descobrir com as grossas malhas dos conceitos intelectuais as coisas que, a rigor, são tecidas de modo muito, muito mais delicado. Vejam, todas essas matérias, substâncias, o enxofre, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio estão reunidas na proteína. E agora haveremos de entender a formação da semente com maior precisão do que podemos entendê-la, pudemos, perdão, entendê-la até aqui. Vejam, quando de algum modo o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio aparecem numa folha, numa flor, num cálice, numa raiz, por toda a parte estão ligados de forma a outras substâncias. Eles são dependentes destas outras, não são autônomos. Só se tornam independentes por um de dois caminhos. Ou quando o hidrogênio leva tudo isto para fora, para as vastidões do universo, e retira, arranca da coisa qualquer singularidade, deixando tudo desfazer-se num caos geral. Ou então, quando o hidrogênio impele para dentro da pequena formação da semente as substâncias primordiais da proteína e ali as torna independentes, para que fiquem receptivas à influência do cosmo. Na pequena formação seminal existe caos, e em todo o derredor, por sua vez, também há caos. E aqui, um precisa atuar sobre o outro. O caos da semente sobre o caos da esfera mais vasta do mundo. Então surge a nova vida. E agora, verifiquemos como o modo de atuar destas assim chamadas substâncias, que na verdade são portadoras de espírito, se realiza na natureza. Vejam, seja lá o que atue no interior do homem como oxigênio e, por sua vez, como nitrogênio, isso também se comporta no fundo de maneira bastante ordenada. Aí dentro vivem justamente as propriedades do oxigênio e do nitrogênio. Só que não conseguimos descobrir isso com a ciência comum, porque aparentemente está escondido no interior da natureza. Mas as decorrências do elemento carbônico e do hidrogênio não conseguem comportar-se tão ordenadamente. Tomemos primeiro o elemento carbônico, quando este, em sua atuação de dentro do reino vegetal, se achega ao reino animal e ao reino humano. Então, o elemento carbônico precisa tornar-se primeiramente móvel, numa fase transitória. Para apresentar o feitio sólido, precisa então erguer-se sobre uma estrutura mais profundamente situada, como a que está contida em nosso esqueleto cálcico. Uma estrutura que, no entanto, também está contida no elemento silícico, sempre existente dentro de nós, de forma que, até certo grau, o carbono mascara no homem, e igualmente no animal, sua força formativa, agarrando-se à do cálcio e da silice, e da sílica. O cálcio lhe proporciona a força formativa terrestre, a sílica, a cósmica. E aqui ele não se declara nem no próprio homem, tampouco no animal, como elemento única e inteiramente determinante, e sim se apoia naquilo que o cálcio e a sílica modelam. Mas também encontramos cálcio e silício como base no crescimento vegetal, e precisamos desenvolver uma cognição a respeito do que o carbono desenvolve em todo o processo humano da digestão, da respiração e da circulação, relativamente à construção óssea e à construção silícica, ou seja, a respeito do que se passa lá dentro, em que certa medida veríamos se pudéssemos rastejar lá para dentro e evidenciar no processo circulatório do homem o modo como daí a atividade configurativa do carbono se irradia para os âmbitos cálcico e silícico. Precisamos desenvolver este olhar ao fitarmos uma superfície terrestre recoberta de plantas e contendo cálcio e sílica abaixo de si. Para dentro do homem não se consegue olhar, mas neste caso devemos desenvolver esta cognição. Devemos poder observar como o nitrogênio é recolhido pelo nitrogênio e depois levado para baixo para o carbônico. Mas para o carbônico à medida que este se apoia no cálcico e silícico. Podemos também dizer que isto se transcorre por meio do carbono. Podemos ainda dizer que é necessário levar para dentro da terra o que vive nas imediações e é vitalizado como oxigênico. Com a ajuda do nitrogênio, isto deve ser introduzido nas profundezas da terra para ali poder apoiar-se no silícico, formando-se no cálcico. E este processo pode, bastando apenas termos sensibilidade e receptividade para tal, ser observado de modo mais maravilhoso nas plantas leguminosas, fabáceas, enfim, todas aquelas que na agricultura podemos chamar de coletoras de nitrogênio, que de fato têm a necessidade de atrair o nitrogênio para comunicá-lo àquilo que se encontra embaixo delas. E quando se contempla essas leguminosas, já se pode dizer que lá embaixo na terra há algo carente, como, de certa forma, o pulmão humano é carente de oxigênio, porém, neste caso, carecendo de nitrogênio. Trata-se do cálcio. De fato, lá embaixo da terra, o cálcico na terra está realmente, diríamos, incumbido de uma espécie de inspiração nitrogênica. Do mesmo modo, como o pulmão humano está incumbido de uma inspiração oxigênica. E quanto às leguminosas, fabáceas, essas plantas efetivamente representam algo semelhante ao que acontece em nossas células epiteliais. Pela via da inspiração, há um curso descendente. No fundo, estas são efetivamente as únicas plantas dessa natureza. Nenhuma das demais se situa próximo à inspiração, mas à expiração. E assim, pois, eu diria que para nossa observação, todo o organismo do mundo vegetal se esclarece quando recorremos ao elemento nitrogênico, considerando-o uma espécie de respiração do nitrogênio. Aí se torna claro todo o organismo do mundo vegetal. Ora, em toda parte onde nos deparamos com leguminosas, fabáceas, vemos, em certa medida, os caminhos da respiração. E onde encontramos outras plantas, deparamo-nos com outros órgãos que exercem a respiração num sentido muito mais secreto, tendo em realidade outras funções como tarefa. Eis a tarefa: aprendermos a enxergar a natureza das plantas de tal forma que cada espécie apareça disposta dentro de um organismo global do reino vegetal, do mesmo modo como cada órgão humano aparece disposto dentro do organismo global do homem. Devemos poder ver cada uma das plantas como parte de um todo. E vendo as coisas deste jeito, chegamos ao grande significado, justamente das leguminosas, fabáceas. As pessoas chegaram a isto, Certamente estas coisas são conhecidas, mas é necessário reconhecê-las a partir destes fundamentos espirituais, pois, do contrário, existe o grande perigo de, em breve, ao nos perdermos ainda mais da tradição, pelo emprego das novidades, chegarmos a caminhos inteiramente errôneos. É possível ver como realmente atuam essas leguminosas, fabáceas. Todas elas têm o impulso de manter a região frutífera, que nas demais plantas é mais estendida para cima, mas no âmbito foliar. Há uma intenção de dar fruto antes de chegar à florada. Por toda a parte, as leguminosas, fabáceas, apresentam isto, o querer frutificar antes de chegar à florada. Isto advém do fato de, nessas plantas, ser certamente mantido muito mais junto à terra o que se expressa no nitrogênico. Elas levam o nitrogênico para a terra, e nessas plantas, se esse nitrogênico se expressa de modo muito mais tendente à terra do que em outras, onde ele se desenvolve a uma distância maior do solo. Os senhores veem como essas plantas têm propensão para não colorir as folhas com o verde usual, e sim com um tom um pouco mais escuro. Veem também como uma espécie de definhamento do fruto propriamente dito está presente nesses vegetais, e como suas sementes são férteis por apenas pouco tempo, perdendo depois a fertilidade. É que essas plantas são organizadas de modo a levar o que o mundo vegetal obtém, não do verão, mas do inverno, a um desenvolvimento muito especial. Por conseguinte, poder-se-ia dizer que nessas plantas sempre reside a tendência a esperar pelo inverno. Elas querem efetivamente esperar pelo inverno com aquilo que desenvolvem. O crescimento é retardado quando elas encontram, em medida satisfatória, aquilo que efetivamente necessitam. Suficiente nitrogênio no ar, a que, a seu modo, consigam transportar para baixo. Bem, vejam, senhores, são estas as maneiras como se pode penetrar na evolução e na vida daquilo que se passa dentro e em cima do solo. E se a isto ainda acrescentarmos o seguinte: que o cálcico tem realmente uma maravilhosa afinidade com o mundo das cobiças humanas, então veremos como tudo se torna orgânico e vivo. O cálcio, enquanto ainda elemento, já não dá sossego algum, pois quer realizar-se completamente, tornar-se cal, combinar-se com o oxigênio. Mas ainda assim não fica contente. Cobiça tudo quanto é possível, todos os óxidos metálicos possíveis, querendo até mesmo absorver o betume, que nem mais mineral é. Quer atrair tudo para si, desenvolvendo no solo a verdadeira natureza da cobiça. Quem tiver sensibilidade encontrará a diferença que se experimenta diante de uma outra substância. A cal, de fato, nos exaure. Tem-se aí a nítida sensação de que o que realmente mostra uma natureza cobiçosa, espalhada por toda a parte onde está o cálcico, a rigor, também atrai o vegetal. Tudo o que a cal quer viver no vegetativo. Só que sempre tem de ser-lhe arrebatado. Por quem lhe é arrebatado? Por aquele que é incrivelmente nobre e nada mais deseja. Tal nobreza existe, aquela que realmente nada mais deseja e que repousa em si mesma. Trata-se do silícico. Este chegou em repouso em si próprio. E quando as pessoas creem que só conseguiriam ver o silícico naquilo em que tem sólidos contornos minerais, estão enganadas. O elemento silícico está em toda parte, em dosagem homeopática, e repousa em si mesmo, não fazendo qualquer exigência. A cal exige tudo, mas o silícico não exige absolutamente mais nada. Este é como nossos órgãos dos sentidos, que tão pouco são percebidos por si próprios, mas percebem o exterior. O silícico é o sentido exterior geral, no âmbito, perdão, terrestre. O cálcico é a cobiça exterior geral, nesse mesmo âmbito. E a argila intermedia ambos. A argila situa-se um pouco mais próximo ao silícico, mas sempre intervém em direção à cal. Ora, vejam, seria preciso compreender isto de modo a chegar a um processo cognitivo sensível. Também se deveria sentir a cal, por sua vez, como o sujeito cobiçoso, sendo ela quem quer justamente apoderar-se de tudo, e a sílica como aquele nobre senhor que introduz no âmbito atmosférico tudo o que é arrebatado à cal, o que lhe escapa, desenvolvendo então as formas das plantas. Ali ele vive entrincheirado como num castelo, tal qual ocorre na cavalinha, no equisetum, ou vive em toda parte de modo delicado, em grau débil, embora também às vezes distribuído em dosagem muito homeopática, provocando efetivamente aquilo que aí precisa ser arrebatado à cal. Vejam que aqui se apresenta algo existente como uma atuação incrivelmente íntima à natureza. O carbono é o efetivo agente estruturador em todas as plantas, o formador do aspecto estrutural. Porém, no curso da evolução terrestre, isto lhe foi tornado difícil. O carbono poderia dar feitio a todas as plantas se embaixo dele houvesse apenas água. Então, tudo cresceria. Mas eis que a cal está embaixo e o incomoda, e por isso ele se combina com a sílica. E sílica e carbono juntos, ora em associação com a argila, plasmam por sua vez. Justamente porque a resistência do elemento cálcico precisa ser vencida. Como vive, afinal, uma planta dessas nessa situação? Lá embaixo, o cálcico quer agarrá-la com tentáculos, mas aqui em cima, o silícico quer torná-la tão inteiramente delicada, esguia e fibrosa, como as plantas aquáticas, mas bem no meio, plasmando nossas verdadeiras formas vegetais, está o carbono, que ordena tudo isso. E é exatamente da maneira como o nosso corpo astral gera ordem entre o eu e o corpo etérico, que o nitrogênio atua, como o elemento astral situado no meio. Cumpre aprender a a entender isso, como o nitrogênio opera ali dentro, entre o cálcico, o argiloso e o silícico, e entre tudo aquilo que, apesar de tudo, o cálcico ainda reclama continuamente para baixo e o silícico desejaria irradiar continuamente para cima. Nesse momento surge a seguinte questão: como introduzir corretamente o nitrogênio no mundo vegetal? Amanhã nos ocuparemos desta questão, vindo a encontrar assim o caminho para as formas de adubar. Fim da terceira conferência.